Agora é hora da nossa entrevista aqui no Gaúcha Hoje. Nós vamos repercutir o resultado das eleições e para isso nós convidamos a vereadora, presidente da Câmara de Vereadores aqui de Caxias do Sul e deputada federal eleita no primeiro turno pelo Partido dos Trabalhadores, Denise Pessoa, que vai trazer para nós um balanço, né? Como é que foi esse segundo turno, desde a campanha e também o resultado. Denise Pessoa, muito bom dia, bem-vinda ao Gaúcha Hoje, obrigado por nos atender.
Bom dia, André, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Gaúcha, bom dia aos demais aí que acompanham o programa.
Eu começo...
Bom dia, Aline, bom dia, Ciro.
Eu começo te perguntando, vereadora e deputada federal eleita, o que explica essa vitória do Lula na sua concepção, né? A gente sabe que foi uma eleição muito polarizada, né? A diferença foi a menor já verificada até agora. O que fez a diferença nesse resultado da eleição nacional?
Bom, André, acho que primeiro deixar, né, o registro, né, de que nós estamos diante de uma eleição em que a primeira eleição que um presidente que concorre à reeleição não se reelege. É, então, isso mostra o grau de desgaste do governo atual, do governo Bolsonaro, né? E eu vejo que a gente viu uma campanha muito movida pela paixão, pela ideologia, né? E muitas vezes, inclusive, focada no adversário, né? Tipo, ou no antipetismo ou no antibolsonarismo. É, isso a gente viu muito, muito mais acirrado no segundo turno. Mas eu vejo que o desgaste do governo, né, como eu disse, o primeiro governo que não se reelege. Né, e veja que essa eleição aqui nós tivemos o primeiro governador do Rio Grande do Sul, né, que se reelegeu, e nós temos o primeiro presidente da República que não se reelegeu. Então, acho que isso mostra dá vários sinais, né, sinais de que essa política que gera muitos conflitos que a gente viu nesses últimos anos, né, de negar a ciência, de negar a vacina, né, que acabou fazendo com que a gente enterrou quase 700 mil pessoas, né, na pandemia. E muito por uma negligência, vamos ser simpáticos, né, uma negligência do governo. Mas a gente viu que não foi tratado de uma forma séria. Então, acho que diante de tudo isso que a gente viveu nesses últimos anos, né, essa política de ódio, de falas, né, que não são só falas. Quando faz falas machistas, um presidente da República, ele acaba legitimando e autorizando a violência contra as mulheres. E quando um governo não investe em política pública de combate à violência contra as mulheres, ele concretiza esse discurso. A gente viu durante todos esses 4 anos aí uma negligência com o povo brasileiro ou com setores, né, que historicamente são excluídos. E acho que foi diante de tudo isso que a população brasileira acho que deu um basta, né? E acho que agora é a hora da gente unificar, né, da gente unir o povo brasileiro. Ninguém dá a volta, né, nessa crise sozinha. É, a gente tem uma crise, sim, atual, né, no Brasil, econômica. A gente tem pessoas que ainda passam fome, né, são 33 milhões de pessoas que não têm a garantia das suas refeições diárias, e um país que exporta alimento, né, então isso não dá mais para aceitar. A gente tem aí toda a questão do SUS, né, que também passa por dificuldades.
Vereadora, como a senhora falou nessa questão de unificar, né, de reunir o Brasil a partir de agora, como é que vocês acham, como é que a senhora avalia que isso possa ser feito, a senhora que vai estar, né, agora em Brasília como deputada federal, o que vai ter que ser feito a partir de agora com foco nessa reintegração do Brasil que está realmente aí dividido?
Bom, o nosso presidente Lula, ele já teve, né, já presidiu o Brasil e já mostrou que tem capacidade de diálogo, e a gente viu, né, ontem mesmo nas manifestações, e aí eu digo é diálogo para dentro do Brasil e para fora, né? A gente viu vários estadistas, lideranças mundiais já se manifestando ontem, né, em apoio à eleição, reconhecendo a eleição do presidente Lula. É, o presidente Lula, ele na sua fala, ele já diz, né, a situação que o Brasil está A gente precisa construir, né, diálogo e construir pontes, né? A gente não sai de uma crise, ou a gente não vai avançar se a gente não unificar e tirar, tirar o melhor de cada um, né? Focar no que nós temos em comum e não nas diferenças. Todos temos diferenças, né? Então, acho que o presidente Lula já tem esse histórico de diálogo, de conversa, né? E tenho certeza que a habilidade não faltará para construir, né, todas as pontes necessárias para a gente avançar. Ele já fala também, então, além do diálogo para dentro, seja no Congresso, do governo, né, ele fala também de uma retomada de diálogo com o povo brasileiro, através das conferências que o povo vai ajudar a construir, vai ajudar a pensar as políticas públicas, né, para o Brasil, através de conferências de saúde, de habitação, né, política para as mulheres, para a juventude, né, acho que tudo isso é extremamente importante. Então, acho que o diálogo, ele soma força. É quando tu tem o apoio, tu pensa política junto com o povo e para o povo, né, quem tem compromisso com o povo só pode vir junto.
Também temos na linha Ciro Fabris. Bom dia, Ciro.
Bom dia, André. Bom dia, Aline. Bom dia, ouvintes do Gaúcha Hoje. Bom dia, vereadora Denise.
Bom dia.
A senhora mencionou que o desgaste do atual governo, ao mesmo tempo, a diferença da eleição foi de 50,9% dos votos válidos pró-Lula e 49,10% para Bolsonaro, quer dizer, no limite, né? Indicando que tem uma grande parcela a ser incorporada aí, tendo em vista, pelo menos, atenuar esse quadro, esse cenário. Acabou sendo polarização, porque um polo para um lado, outro polo para o outro, não especificamente relacionado à questão política, mas a haver dois polos. E como é que se trata, a senhora falou, incorporar o povo brasileiro a todo esse processo, mas essa parcela, né, que consolidou o presidente Bolsonaro e os movimentos de direita como uma força política no país?
Bom, mas, claro, né, Ciro, a gente vê essa polarização, mas quem acompanha, né, a política brasileira sabe que uma parcela considerável desses eleitores, inclusive, já são, né, a gente chama o histórico centrão, né, que sempre compôs a força política do presidente Bolsonaro, né. A gente sabe também como se movimenta, né, eu acredito que ele, normalmente, esse centrão, ele sempre está acompanhando, né, o governo. É, então, a gente sabe, a gente já viu manifestações ontem de lideranças, né, que estavam apoiando o presidente Bolsonaro, que já reconhecem e querem diálogo, né, com o presidente Lula, e eu acredito que essa capacidade de diálogo que o presidente Lula tem, né, vai diminuir bastante essa polarização. Né. Claro que as diferenças, elas existem, né, e precisam ser consideradas, mas eu acredito que não é assim tão estanque, né, metade da população brasileira, né, eu acredito que com isso aí a gente vai conseguir superar e compor, né.
Vereadora Denise Pessoa, para a gente voltar agora também um pouco o olhar aqui para o Rio Grande do Sul, tivemos pela primeira vez, né, a reeleição de um governador que obteve, né, o apoio do PT, não na virada do primeiro para o segundo turno, mas esse apoio veio por meio da nota dos líderes do partido aqui do estado ao longo desse segundo turno, ainda que seja uma candidatura com a qual o PT tem diferenças, né? Como é que a senhora avalia, como é que fica essa relação daqui para frente, né, do PT com o governador reeleito Eduardo Leite?
Bom, a mesma postura que tivemos, né, a nível nacional, o Partido dos Trabalhadores, de compor com quem todas as forças democráticas e que defendem, né, a Constituição, que defendem a democracia, a gente teve no Rio Grande do Sul. A gente entende que a candidatura do Eduardo Leite, né, ela era, sim, mais democrática do que a candidatura do Onyx, né, e portanto o PT apoiou e sempre reconhecendo que será oposição, né, mesmo apoiando, mesmo votando, eu votei, né, vários companheiros e companheiras votaram, que garantiram a eleição, né, do governador Eduardo Leite. Então eu vejo que esses ares de respiro, de que a gente possa conversar com o governo, que a gente possa fazer, inclusive, a oposição com respeito, né, e ser respeitado, a gente entendia que com o Eduardo Leite a gente teria esse espaço, né, e essas condições, como já tivemos nesses últimos anos. Então, não preciso nem mencionar, acho que a gente tem uma candidatura como o Onyx a governador, que se apresentou nesses últimos dias, inclusive no segundo turno, né, praticamente sem proposta, né, muito desqualificado nos debates, né, e que trazia, sim, algumas falas que eram bem duvidosas quanto à questão de preconceito. A gente entende que não tem mais espaço para isso, né? A gente não pode dar palanque para esse tipo de político, de discurso. A gente precisa dar um basta para tudo isso e, portanto, o PT apoiou, sim, o Eduardo Leite, né? E sabendo que a gente tem várias diferenças, mas o governador Eduardo Leite, né, ele conseguiu, inclusive, ter alguns compromissos de que não vai vender o Banrisul, né? Isso já foi um sinal que a gente gostaria, que a gente precisava, né, para também apoiá-lo. E agora a gente vai, sim, na oposição, né, tendo o mesmo respeito que a gente vem tendo nesses 4 anos.
Vereadora Denise Pessoa e deputada federal eleita pelo PT, representante aqui, né, da força política que venceu as eleições nacionais. Muito obrigada pela participação aqui, pela disposição em conversar com os nossos ouvintes. Muito bom dia.
Muito obrigada, André, Aline, Ciro, né, todos os ouvintes da Rádio Gaúcha. Né, também dizer que eu pessoalmente estou muito feliz, né? Eu sou vereadora já há 4 mandatos, sempre fui uma parlamentar de oposição e é a primeira vez que eu serei uma parlamentar de situação. Então, para mim é muita honra, né, muita gratidão aí de poder estar, né, na base do governo Lula, né, um governo que eu acredito e que tenho certeza que vai trazer bastante projetos e ações, né, importantes para o nosso país. Então, muito obrigada, um bom dia a todos.
Nós que agradecemos. Bom dia.